Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nut Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro A Máquina que Mudou o Mundo. É uma obra clássica de administração e negócios baseada no grande estudo conduzido pelo Massachusetts Institute of Technology sobre a indústria automotiva mundial. Publicado originalmente em 1990, o livro tornou amplamente conhecido o conceito de produção enxuta ao comparar o modelo de produção em massa, associado à Ford, com o sistema Toyota de produção, escrito por James P. Womack, Daniel T. Jones e Daniel Roos. O texto combina pesquisa empírica, análise histórica e observação comparativa para explicar por que a Toyota conseguiu desenvolver um sistema mais eficiente, flexível e consistente do que os modelos industriais tradicionais. Mais do que um retrato da indústria automotiva, a obra oferece uma interpretação estrutural de como organizar processos, reduzir desperdícios e repensar a criação de valor em diferentes setores. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a pesquisa do MIT como base para uma mudança de paradigma industrial. O livro se destaca por nascer de um estudo amplo e rigoroso do MIT sobre a competição automotiva internacional, e não de uma simples opinião sobre gestão. Essa origem dá à obra um caráter analítico raro. Os autores observam fábricas, processos e resultados para comparar sistemas produtivos em diferentes países. A força do argumento está justamente na escala da pesquisa, que permite identificar padrões comuns entre empresas e revelar limites do modelo dominante de produção em massa. Em vez de tratar a Toyota como um caso isolado de eficiência, o livro usa a montadora como ponto de referência para mostrar uma alternativa sistêmica. Isso transforma a obra em uma leitura sobre método, como comparar, classificar e interpretar organizações industriais para enxergar além da produtividade aparente. O resultado é uma mudança de paradigma, pois o livro não apenas descreve uma empresa bem-sucedida, mas demonstra que um novo arranjo produtivo estava emergindo e redefinindo a indústria automotiva mundial. Em segundo lugar, produção enxuta como resposta aos excessos da produção em massa. Um dos eixos centrais da obra é a contraposição entre produção em massa e produção enxuta. O livro mostra que o modelo fordista foi decisivo para ampliar escala e reduzir custos em seu tempo, mas também carregava rigidez, estoques elevados e pouca adaptação às variações de demanda. A produção enxuta surge, nesse contexto, como uma resposta mais refinada aos problemas do sistema anterior. Em vez de depender de grandes volumes e tolerar desperdícios, ela busca eliminar atividades sem valor, ajustar fluxos e tornar o processo produtivo mais preciso. O livro faz essa comparação sem romantizar a eficiência japonesa nem demonizar a indústria ocidental. O ponto é mostrar que a vantagem competitiva passou a depender de coordenação, aprendizado e disciplina operacional. Assim, a obra esclarece porque a Toyota se tornou uma referência global, não por produzir mais de tudo, mas por produzir melhor, com menos perdas e com maior capacidade de reação às mudanças do mercado. Em terceiro lugar, o sistema Toyota de produção como integração entre fluxo, qualidade e organização do trabalho, a obra é fundamental por apresentar o sistema Toyota de produção como um conjunto integrado, e não como uma lista solta de técnicas. O leitor entende que a eficiência da Toyota depende da articulação entre organização do fluxo, redução de estoques, resolução sistemática de problemas e envolvimento cuidadoso da operação diária. O livro sugere que o desempenho superior não vem apenas de máquinas avançadas ou de automação, mas de um desenho organizacional que obriga a empresa para aprender com as falhas e a melhorar continuamente. Essa visão amplia a noção de produtividade, porque conecta qualidade e velocidade à forma como o trabalho é estruturado. O sistema aparece, portanto, como uma arquitetura de gestão que une decisões de projeto, coordenação entre fornecedores e disciplina no chão de fábrica. Ao expor essa lógica, a obra ajuda a entender por que a Toyota conseguiu construir consistência operacional em larga escala, algo que muitos concorrentes alcançavam apenas de maneira parcial ou temporária. Em quarto lugar, impacto global e difusão dos princípios Lean para além da indústria automobilística, embora tenha como foco o setor automotivo, o livro ganhou importância porque ajudou a disseminar os princípios Lean em múltiplas áreas da economia. A própria recepção da obra mostrou que seus conceitos podiam ser transferidos para outros ambientes de criação de valor, desde serviços até saúde e distribuição. Isso é relevante porque o livro não trata a produção enxuta como uma solução restrita a carros ou fábricas, como uma lógica de organização do trabalho aplicável, onde houver processos, desperdício e necessidade de coordenação. Seu impacto foi amplificado pelo fato de o estudo ter mostrado, com base em dados comparativos, que a antiga supremacia da produção em massa já não respondia bem às exigências do mercado internacional. Dessa forma, a obra se tornou uma referência não apenas para engenheiros e gestores industriais, mas também para profissionais que buscam revisar fluxos, gargalos e falhas de processo em diferentes tipos de organização. O efeito mais duradouro foi tornar Lean uma linguagem comum da gestão moderna. Por último, a leitura do caso Toyota como instrumento para repensar estratégia, competitividade e aprendizado organizacional. Mais do que explicar uma técnica operacional, o livro propõe uma interpretação estratégica da competição industrial, ao mostrar que a Toyota alcançou vantagens consistentes com um sistema distinto do modelo dominante. A obra sugere que competitividade de longo prazo depende de aprendizado organizacional, coerência entre áreas e capacidade de melhorar continuamente. O leitor percebe que a superioridade não está apenas em cortar custos, mas em desenhar um sistema capaz de gerar qualidade, rapidez e adaptação ao mesmo tempo. Essa abordagem é importante porque desloca a atenção de soluções pontuais para a estrutura da empresa como um todo. Também ajuda a entender por que muitas organizações adotam ferramentas isoladas de melhoria e ainda assim não alcançam os mesmos resultados sem integração sistêmica. Os ganhos ficam limitados. Nesse sentido, o livro continua atual porque oferece uma maneira de pensar gestão que conecta estratégia, operação e cultura de melhoria, mantendo valor para executivos, consultores, pesquisadores e estudantes de administração. Em conclusão, A Máquina que Mudou o Mundo vale especialmente para estudantes de administração, gestores industriais, consultores de processos e leitores interessados em entender como a produção enxuta se consolidou como um dos modelos mais influentes da gestão contemporânea. Seu maior mérito é combinar pesquisa extensa com interpretação clara, evitando tanto o excesso de teoria abstrata quanto a simplificação motivacional. Em vez de prometer fórmulas rápidas, o livro mostra como um sistema produtivo bem desenhado pode alterar desempenho, competitividade e capacidade de aprendizado de uma organização. Isso diferencia de muitos livros de negócios que tratam eficiência como um conjunto de dicas soltas. Aqui a eficiência aparece como resultado de arquitetura operacional, disciplina de execução e redução consistente de desperdícios. Também se destaca por ter papel histórico, ajudou a tornar o conceito de Lean amplamente conhecido e influenciou a forma como empresas de vários setores pensam processos, estoques, qualidade e fluxo. Para quem deseja compreender a origem intelectual do pensamento enxuto, esta é uma leitura de referência obrigatória. Se você quiser apoiar James P. ou Mac, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!